Começou a gravar.
Sacou já na raba na frente do seu neném.
Me chama de neném.
Só botado na meu bem, só botado na meu bem. Ainda bem que
tá gravando isso, né,
gente? Tem que fazer o falsete, tá ligado?
Vamos lá.
Pessoa! Peraí, peraí, fiquei bolado que não teve palminha.
Palma, caralho, é. Palma.
Fiquei bolado.
Ah, que palma, o cacete, tamo caralho, aqui de volta.
Caralho, mó tempão sem gravar, ainda não bate palma, porra.
É pra vocês ficarem espertos aqui. Eu tô muito feliz que eu tô gravando esse podcast olhando pra vocês, pelo menos pro Liso e pro Frank. E a minha webcam tá desligada, e a do Peruco também não pode ligar.
Ah, exatamente.
Quem ganhou?
Cara, que saudade.
Ai, desde ganhou do Peruco, hein?
É, eu gosto de fazer mistério.
É, ele é misterioso, ele é misterioso. Hoje a gente vai seguir aqui, né, com as próximas classes do livro do jogador, do Dungeons and Dragons, quinta edição. E apresentando essa bancada maravilhosa que está comigo aqui hoje, ele, o nosso querido Andy Manteiguinha. Fala, Frank! Para de olhar assim, caralho!
Olá, pessoas. Estou muito maravilhado de fazer parte dessa bancada incrível. E vamos seguir em frente com as classes do Dungeons & Dragons.
Antes de continuar apresentando a bancada, eu quero falar que eu não vou conseguir gravar esse podcast inteiro olhando para a cara do Frank. Então eu tô minimizando aqui o Discord.
Não tem a mínima condição, não tem a mínima condição.
Mínima mano. Condição, mínima
eu
condição.
Já desativei o vídeo dele já, não tem como.
Não tem como. Desativei. E seguindo aqui a apresentação da nossa bancada maravilhosa, temos também o nosso querido Baldur. Fala, Liso!
Não, peraí, pô. Decide, é o Baldur ou é o Liso?
É, velho, tem que escolher uma.
Não, porra, tem que escolher.
Eu achei que eram duas entidades que compactuavam no mesmo corpo.
É, ou é o Baldur ou é o impronunciável. Tem que...
Peraí, com quem eu tô falando?
Agora é com o Liso, porra.
Com o Liso?
Não tá vendo aí na webcam, pô?
Ah, desculpa, é que eu nunca vi o Baldur, entendeu? Nunca vi o Baldur, não sei se é
a barba do
o Baldur. Eu confundi. Eu vi o martelo ali atrás e tal, não, né? Não.
O martelo tá ali. O Baldur. Quando o Baldur deixa o martelo ali, é porque ele não tá em casa.
Ah, entendi.
Ele foi comer cachorro quente.
Continuando aqui, nós temos também ele. Fala, Fabiano.
Soco fraco, frente, chute fraco, junto de soco forte. É isso. Quem é sabe.
Quem não é, não se esconde, irmão.
Ah, moleque, porra.
Isso que é Hadouken?
Ah, secretão do Akuma, porra.
Ah, tela preta, pô.
Ah, brinca, porra. Isso aí só quem sabe, só. Já dei spoiler já.
É porque esse podcast traz informação.
Hoje, a gente deu uma cagada pra ordem. Que tá no livro do jogador, as classes que estão no livro do jogador. Então a gente tá falando assim, o que a gente já falou hoje? Vamos falar dessas aqui, e é isso.
É, porque o podcast é nosso, irmão. A gente
que decide.
A gente tem que ficar agradando ninguém, não. A gente vai agradar ninguém, não.
Alô, Wizard, não tô aqui pra te agradar, não, hein, Wizard.
É, porra. Mas se quiser, eu agrado.
Mas se quiser chamar aí, porra.
Mas quem quer rir, tem que fazer rir, porra. Se eles mandarem umas paradinhas pra gente...
Manda um agrado que a gente manda de volta.
Tô esperando, hein, Wilson.
Então hoje a gente vai falar de Ladino, Monge e Guerreiro. É isso aí que espera vocês nesse maravilhoso episódio.
Ah, muito simples. A gente vai falar do guerreiro que dá soco, o guerreiro que te esfaqueia e o guerreiro que luta com espada. É
vamos
isso.
Começar, eu tô roletando aqui, vamos ver, vamos começar então, queridos, pelo monge.
A pessoa zen.
Ele mesmo.
Ó, eu vou te falar que a pessoa mais zen desse podcast vai falar sobre o monge.
Que coisa linda. Vamos então acalmar aqui. Vamos acender os incensos.
Tem incenso.
Vamos acender.
Tem um vape.
Peruco, fala pra gente então, quem são essa galerinha careca que tem seta na cabeça?
Ah, pronto. Avatar. Começou. Esse aí. Acertei. Ponto para o Frank.
Ponto para mim. É Avatar.
Ai, caralho. Cara, é Monster, foi a primeira classe que eu joguei em toda a minha vida de RPG. Sem sacanagem mesmo. Foi minha primeira. Qual edição? Eu dei 3.5, infelizmente. O Monster era muito fraco, tadinho. Meu Deus do céu. Mas era maneiro, cara. Gostava muito de jogar de monge, gosto até hoje. E, pô, na quinta edição eles deram devido valor a essa classe maravilhosa, cara. Monge tá uma delícia de jogar, cara, agora. Sem brincadeira. Você não vai se sentir menos capaz por estar do lado de um guerreiro, de um paladino. Cara, o monge, ele faz tudo que um guerreiro faz, tudo que um paladino faz, só que com algumas diferenças, né? Claro, cada um tem as suas peculiaridades.
Só que na força do braço.
Eu tava vendo aqui por alto aqui, cara, ele faz, tem bastante utilidade também, né, cara?
O monge, ele é um especialista, né?
Exatamente. Aparenta ser, porque eu não entendo nada de monge, eu vou descobrir agora no podcast. Mas o cara tem, é bem versátil, né? Ele consegue fazer várias coisas, né?
Sim, cara. Cara, o monge a gente gosta de falar em termos, abre aspas, tech, ele é um bom suporte de batalha, né? Ele não vai ser aquele cara que normalmente, tá? Não é que você não consiga fazer. Existem possibilidades aí do seu monge, meu Deus do céu, bater um absurdo. Mas as habilidades dele normalmente estão voltadas pra controle de campo, né, cara? De deixar algum inimigo, enfim, indefeso. Ou deixar teu aliado numa posição mais favorável, ou você mesmo, né, com a velocidade muito alta que o monge tem, que a gente vai ver mais um pouquinho aqui na frente, poder entrar e sair de campo de batalha. É muito legal pra quem gosta, cara, de jogar com classes móveis. Cara, o monge é muito móvel, tu vai andar o tabuleiro inteiro e as pessoas, e o mestre vai perguntar, já terminou? E você, não, ainda tem mais 9 metros.
Caralho, foda. É, cara. Então ele é um suporte porradeiro também?
Ela é tudo, cara. Monge é tudo que você quiser. Tu pode até curar com o monge se quiser, amigo. Esse é o nível do monge, né? No D&D quinta edição. Cara, pra começar, acho que o monge do D&D, normalmente, né? O Franklin até zoou aí do avatar aí, do careca com a seta na cabeça. Mas normalmente os monges, eles vêm de monastérios mesmo, né? Pelo menos tradicionalmente no D&D, eles vêm de algum monastério. Normalmente ou nas montanhas, enfim. Aí vai depender do cenário que você tá jogando, ou do seu próprio mundo, né? Que você criou. E eles, cara, normalmente estão lá desde criança, sabe? Ou por abandono, sabe? Que os pais não puderam criar, ou enfim. Ou os monges conseguiram buscar uma criança que tava perdida e levou pro monastério pra cuidar e ela cresceu lá, enfim. Então, normalmente, cara, essas tradições monásticas, a pessoa que joga com monge, ela tem desde criança, né? Ela tá acostumada já com aqueles ensinamentos, com um estilo de luta, com estudo. E monge não é só porrada também, né? A gente fala brincando de soco na cara e chute no cu, mas, porra... Mas além disso, tem muito estudo aí, irmão.
Porra, aí. Também tem chute no cu e soco no cu e chute na cara.
Enquanto isso, ele tá lendo.
Eu acho que eu vou virar monge, mano. Porque eu vou virar monge porque tem um cara do pequeno me deu um chute no cu.
O que foi? O que que foi? Eu não entendi.
Esse era o monastério do Cenoura, né?
Esse aí. É o monastério do Cenoura. Isso aí. Entendi. Porra.
Ai, cara. Cheguei no monastério do Cenoura e falei assim, pô, quero pra participar. Ao cenoura, pô, vai participar por quê? Ah, pô, o moleque do pequeno me deu um chute no...
Ai, caralho.
Gente, pra você que tá ouvindo isso e tá perdido, me dá a mão aqui que eu também tô.
Tá. Isso é a referência de um filme oriental, feito sobre monges, chamado Cidade de Deus... É uma frase clássica desse filme.
Entendeu? Tinham dois monastérios muito famosos aqui no Rio de Janeiro. Sim, que a gente não pode
o monastério do Zé Pequeno, o monastério do Cenoura.
Isso aí.
E no final do filme, um terceiro monastério que foi criado foi é dos moleques da Caixa Alta, né?
Caixa baixa,
moleque da Caixa
Baixa. Eu moro aqui do lado desse monastério. Sei do que vocês estão falando.
Aí, quer virar monge?
Não, tô legal.
Vamos editar esse monastério aí. Mas, cara, qual a diferença do monastério do Zé Pequeno e do Cenoura? Os monges do D&D usam outras armas, não as de fogo. São coisas normalmente que vêm do interior deles, né? Que no D&D a gente chama de chi. É como se fosse uma magia interior, um poder interior que ele tem durante um treinamento.
Ah, eu tô ligado. É, tá aqui parte de casa, tem vários 7,6 chi aqui.
Puta que pariu. Pode ser chi, pode ser ki, pode ser...
Sei lá. Chakra. Vai, depende do que você chamar.
Pode ser cosmo, pode ser tudo que tu imagina.
Ah, no caso aqui é chi mesmo, no caso. Mas aqui no caso é chi. E, cara, através desse chi, os monstros eles podem fazer coisas, assim, inimagináveis. De... andar, sabe, conseguir andar em horizontal ou vertical? Me perdi agora.
Vertical é pra cima, horizontal é pra frente.
Quando você tá subindo uma parede.
Vertical.
É isso, então. Obrigado. Viu? Podcast também é cultura, gente. Uhum. E ele consegue fazer isso, cara, como encher o cara de porrada em um turno só, como também...
Manda Hadouken.
Exatamente. Ou como também curar os próprios ferimentos só com a respiração, cara. Então o Chi, ele pode fazer um monte de coisa, assim, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Cara, e além disso, acho que é legal a gente parar pra pensar no monge, mas o monge, ele é, cara, qualquer pessoa voltada pras artes marciais, né? Então, pô, milhões de referências aí que a gente tem, sabe? Você pode fazer o monge de diversas formas e no livro do jogador, mais pra frente, a gente tem três tradições monásticas aí muito legais pra tu poder escolher. Uma até parece até bastante o Aang aí, do Avatar, que tem um monge dos quatro elementos também, que é muito foda.
Mano, sabe? Eu tô preso ainda na questão de andar pela parede, que eu já tô pensando em fazer um draconato que anda na parede, colocar ele de lagartixa, tá foda aqui.
Aí, mas aí a gente volta pra aquele problema.
Vai, volta pra aquela pergunta. Você tá de noite.
Ah, vai se fuder.
Tu é um draconato. Tu é um draconato. Bate na tua porta, e aí? Ô, Fabiano, uma coisa, talvez, que pode ser uma dúvida do nosso ouvinte ou não, mas necessariamente um monge tem que ser um cara pacifista, um cara calmo, ou porra nenhuma. Aqui no D&D não tem essa porra, não. Aqui é tipo o Van Damme batendo os outros no Grande Dragão Branco.
É como a gente fala, né? Não quer dizer que, por o habitual ser isso, o seu personagem tem que ser. É só você parar pra pensar num desenho barra jogo de... E crianças nos anos 90 jogaram muito no fliperama, conhecido como Briga de Rua ou popular Street Fighter. Que, cara, é muito bom e tem dois personagens ali sensacionais que, pô, facilmente seriam um encaixarinho como monges ali, cara, que é o Ryu e o Ken, cara. Sabe, eles treinaram, sabe, eles têm a filosofia deles, eles têm a tradição, mas, meu irmão, o objetivo deles é ir em busca do mais forte, é isso, cara, e viaja o mundo pra meter a porrada nos outros.
Até o Dalsin também, né, só que é um monge...
Exatamente, hindu, sabe. Então, tipo...
Que ele vive na religião dele.
Exatamente. Então, são tipos de pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Cara, todos eles estão baseados nas artes marciais, mas ao mesmo tempo eles têm a tradição, mas eles podem seguir e fazer com aquilo ali com o que eles quiserem, sabe? Até porque é tudo condizente com a tua história, né? Dependendo do teu monge, né? Quando a gente chama. Ele pode ter sido treinado no monastério, mas às vezes para aquilo ali não faz mais sentido para ele. Ou ele brigou com o mestre, ou ele acha que todo mundo ali no dojo é fraco, ou ele quer descobrir outros estilos de luta. Enfim, tem possibilidades aí pra tu dar uma desculpa do porquê que você saiu do monastério pra ir pro mundo, sabe?
Não, e tem, tem um filme do Batman aí que ele treinou no monastério também, irmão.
Exatamente. Ah, Batman é brabíssimo,
e o Batman meteu a porra em todo mundo no filme.
Exatamente, cara. E, cara, é aquilo. Ou como também você pode ser um monge, cara, tradicional, entendeu? Fista, que faz voto de pobreza. Que também é muito, muito bom. Inclusive, meu primeiro personagem de todos na RPG foi um monge com voto de pobreza, cara. Então, o maluco só andava descalço, sabe? Ou o prêmio que ganhava em aventuras ele distribuía, sabe? Enfim, são possibilidades que você pode fazer, né? Assim, né? Mil e uma possibilidades.
Fome rolava, né?
Rolava, cara.
O foda vai ser fazer um monge com voto de silêncio. Rapaz,
isso. É possível, mas é difícil.
Tu nem narra o que tu tá fazendo, só fica olhando pro mestre.
E balançando a cabeça.
Cara, e agora a gente vai ver a parte técnica aqui, né? Como que a gente... O que eu ganho por ser um monge? Além disso tudo, que pra mim já vale você jogar de monge, que é muito brabo.
Fome?
Não, mentira. Cara, ponto de vida. Cara, o dado de vida do monge é um D8. Então, pô, primeiro nívelzinho tu já ganha 8 de vida aí, mais teu modificador de constituição. Conforme os níveis forem passando, tu vai rolar um D8 ou pegar a metade mais um, mais a tua constituição pra poder ganhar de vida. Básico.
Yes.
Cara, proficiência em armadura. O monge não tem proficiência em nenhuma armadura.
Claro.
É como a gente falou, ele é versado nas artes marciais, então um artista marcial, a arma dele é o corpo e a armadura também, então ele não precisa disso. As armas, ele tem proficiência com armas simples e espadas curtas, né? Só parar pra pensar também um pouco nos monges Shaolins também, sabe? Que a gente tem no nosso mundo real, cara, que os caras são muito bravos, com armas que não são tão elaboradas igual algumas outras, fazem coisas inacreditáveis, sabe?
Posso jogar de bastão?
Pode ir, brincando, amigo. Nossa senhora.
Então é isso.
Ferramentas, cara. Cara, tu pode escolher uma ferramenta de artesão ou um instrumento musical, cara, também. Se quiser, à vontade.
Que maneiro.
Exatamente. Pode ser um monge flautista. Se quiser, quem sabe. Ou que toca uma lira, ou que toca uma harpa, ou que toca um bandolim.
Tamborzinho?
Triângulo.
Saxofone?
Violoncelo?
Chega, acabou.
Aí é um monge multiclasse com bardo, né? É. Aí, cara, questão de teste de resistência. Os monges, eles têm teste de resistência em força e destreza. São coisas bem elaboradas que os monges precisam bastante usar. Destreza por conta da velocidade. E a força, né, propriamente dita, que é o dano bruto, né, que eles dão normalmente nos seus impactos. Cara, e desde as perícias, você pode escolher duas entre acrobacia, atletismo, furtividade, história, intuição e religião. Essas aí, tu vai escolher duas aí e vai ficar pra você.
E furtividade é bom.
Muito, muito, exatamente. Acrobacia também, muito bom. Cara, equipamento, cara, aqui vem dizendo uma lista que você ganha no início, né, por ser monge, você pode escolher aqui, né, uma espada curta ou uma arma simples que você quiser, um pacote explorador ou um pacote aventureiro e 10 dardos. Tacar zarabatana nos outros aí, que é uma delícia aí, você é show. Cara, já no primeiro nível, o monge ele já ganha duas coisas aqui, cara, que são extremamente interessantes.
Fala.
A primeira, que eu acho muito boa, é a defesa sem armadura, cara. Como a gente viu ali, o monge não usa armadura, né? Então tu pensa, pô, cara, tá desprotegido, né? Negativo, negativo. Cara, um monge com essa defesa sem armadura, a classe de armadura dele vai ser 10, mais seu modificador de destreza. Ah, Fabiano, mas isso aí todo mundo ganha. Calma, meu jovem. Mas além disso, ele ganha também um modificador de sabedoria na classe de armadura.
Porra!
Então vai somar 10 mais destreza mais sabedoria, amigo.
O cara esquiva na sabedoria.
É, brinca, exatamente. O cara já tá pressentindo que vai sentir o golpe, então ele já se esquiva.
O perigo e o caos.
Exatamente. E ninguém vai segurar ele, tira a mão do monge. Ele vai se lá. E, cara, e não menos importante, na verdade, acho que o mais importante, que você já ganha no primeiro nível, são as artes marciais, cara, aqui. Que é absurdo aqui, cara, porque o monge já ganha de início, que é, nossa senhora, muito, muito bom, muito bom. Com as artes marciais, tu pode usar destreza ao invés de força pra jogada de ataque e dano com golpe desarmado e armas de monge. Caraca, beleza, mas o que são armas de monge? Cara, armas de monge pode ser qualquer espada curta ou qualquer arma simples, corpo a corpo, que não tenha, que não seja de duas mãos e que não seja uma arma pesada, né, no caso, né? Então, vê ali, a arma é simples. É corpo a corpo? Pode ser arma de monge, à vontade. Tá aí tendo no livro do jogador uma lista lá enorme lá com os equipamentos, com armas, etc. Então tu olha lá e fala, ah, quero que meu monge lute de bastão, igual a NF falou. Tem lá bastão. Ah, quero que meu monge lute de espada curta. Tem lá também, sabe? Ah, quero que meu monge lute de chicotes. Talvez ele possa. Talvez ele possa.
Mas tem uma adaptação das armas também. Pegar um nunchaku, algo do
tipo. Da arma improvisada?
Isso, não tem.
Então, isso é uma coisa mais pra frente aí, dependendo de como for. É, o monge ele pode transformar uma arma que ele vai escolher, dependendo da tradição monástica que você seguir, em uma arma de monge. Então, não precisa se ater exatamente ao que tá ali. Mas aí as tradições monásticas, elas têm algumas aqui no livro do jogador, e tem outras em outros suplementos também, outros livros, que dá pra você personalizar à vontade seu monge, assim. Pode, sei lá, pensa na Tartaruga Ninja, sabe? Cada uma ali era especialista em uma arma, entendeu? Tu pode ser um monge especialista em nunchaku, em bastão, ou adaga, ou espada longa, enfim. Aí vai depender. Cara, além disso, você pode rolar um D4 no lugar do dano normal quando você dá um golpe desarmado. Normalmente você vai rolar um de dano. Dano que você dá quando você dá golpe desarmado. Então com o monge tu já vai rolar um D4 já. Só que esse D4 vai aumentando, cara, conforme tu vai passando de nível até chegar num D10. É. Dando um soco, amigo. Ou seja, o soco de um monge é a mesma coisa do que uma espada larga, tá ligado? Dependendo do nível. Caralho. Que você tem. Dá um soco no meio do peito da pessoa que ela vai sentir a dorzinha, com certeza.
Aí vale a pena.
Fala sem corte.
É, exatamente. Cara, e a coisa que é muito boa, principalmente nos níveis iniciais, é que quando você usa ação de ataque com um golpe desarmado ou uma arma de monge, você pode dar um golpe desarmado como uma ação bônus. Olha só. Primeiro nível, se quiser, já pode dar dois ataques.
É isso mesmo? Espada-soco?
Só o monge de proporciona é isso. Caralho. Pelo menos até onde eu sei, nenhuma classe no D&D no nível 1 consegue dar dois ataques.
Também...
Nenhuma.
Até não.
Então, assim, no nível 1, o monge ele já tem, obviamente, uma vantagem muito grande sobre as outras coisas. É muito bom, cara, o monge.
Porra.
E aí vai depender, né? Como o Franklin falou, você pode improvisar a tua arma de monge, pode ser uma clava, e você pode dar a feição pra ela que você quiser. Você pode uma clava com dois pedaços de madeira conectado com uma corrente, aí você chamar aquilo de nunchaku, pode. Sabe? É personalizado da maneira que for, assim. O dano vai ser aquele lá, pode ser uma foice curta, sabe? Enfim.
Emendar tem... duas foices com uma corrente no meio e chamar de nunchaku.
É brabíssimo. Brabíssimo. Meio perigoso nesse nunchaku aí. Cara, e assim, isso de nível 1 só, tá? De monge. Isso, é, isso tudo que eu falei, você ganha no nível 1 de monge. E é isso, porra, cara. É. Mais pra frente, assim...
E não para por aí.
Não, cara, mais pra frente, assim, pra níveis maiores, assim, mais lá pra bem, mais lá pra frente. Como a gente falou no início, né? O monge, ele tem um chi, né? Com o chi dele, ele consegue fazer, enfim, milhões de coisas, cara. Até mesmo, é, dependendo do nível, né, que ele tiver, cara, ele chegar no nível que ele fica imune à doença e veneno, que é absurdo.
Roubado.
Caralho. Exatamente. E, cara, e uma coisa muito, muito, muito legal do monge é que, mais bem mais lá pra frente, quando ele estiver um pouco mais poderoso, mais ou menos no 14º nível, é, 15º nível, por aí, cara, ele não pode envelhecer magicamente, cara. Então, tipo assim, ele não tem... Ele vai sustentar, sabe qual é a forma dele. Então, um exemplo, tu vai ver um cara de 80 anos, ele vai ter a aparência de um garoto, mas ele é um monge. Ele, por mais que ele morra de envelhecimento, ele vai ter a aparência de um rapaz jovem. Tá? E ele
isso
não
é
pode
envelhecer. Isso aí eu não sabia, não. Isso é novidade pra mim.
Ele não sofre, caraca, efeitos maneiro. De velhice. Não sofre os efeitos de velhice. Uma coisa que no D&D, você vai ficando velho e você vai perdendo algumas coisas na sua ficha. O monge não
tem isso. Ah, houve uma falha de interpretação da minha parte. Porque tu falou, ele não pode envelhecer magicamente. Eu já tava pensando que, tipo, se alguém jogar um feitiço nele que envelhece o cara, ele tá imune à parada. Mas ele, tá. De fato, não envelhece.
Mas tá, exatamente. Ele tá imune. Magicamente, ele não pode envelhecer. E assim, uhum. ele morre de velhice, mas a aparência dele é sustentada. E sim, ele não entendi. Sofre, enfim, penalidades por estar velho. Normalmente, quando você tem 80, 90 anos, se você for humano... Você começa a perder atributos físicos, né? Destreza, constituição, força. O monge não tem isso, amigo. Porque o cara, ele é o dono do corpo dele. O cara conhece o corpo dele como ninguém. Então ele usa do chi, né? Dessa energia vital dele pra poder fazer com que o corpo dele fique tranquilo. Pensa aí no mestre do Shiryu aí, cara. O que ele fez aí?
Nesse tempo.
Exatamente.
Olha o Doku aí. Doku show.
Cara, e basicamente acho que é isso, né? Tem muito mais coisa, mas a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando disso e acho que não é o objetivo.
E agora, me tira uma dúvida aqui. Aquele lance que você falou dos caminhos do monge, quando... Existe um momento que eu tenho que, de fato, escolher isso ou é só de acordo com as coisas que eu for escolhendo no meio do caminho, eu vou tomando um caminho aí pra seguir?
Então, tecnicamente, quando você chega no nível 3 de monge, você vai poder escolher uma tradição monástica, né?
Isso.
Que são caminhos que a gente chama... Pra falar de todas as classes, a gente chama de subclasses, né? Uhum. Mas cada uma tem um nome, né? Enfim, o guerreiro tem um arquétipo de guerreiro, o monge tem a tradição monástica, mas enfim... E aí, no livro do jogador, o monge, ele já te dá 3 pra você escolher, sabe?
Uhum.
Então, assim, tem 3 aqui que você vai poder escolher, que é o caminho da mão vazia, da mão aberta, desculpa, mão vazia não. Tem o caminho dos 4 elementos, que é, pô, além disso, ainda tem, qual o último? Caminho da sombra, cara, ainda.
Foda.
Que é uma parada mais dark, assim, ele luta entrando nas sombras. Enfim.
E aí, quando você chega no nível 3, você escolhe um desses caminhos e cada um te leva pra algum lugar, né?
Te leva pra um lugar.
Ah, bem
só
foda.
Só que, além do que essas coisas vão te dar, só por você ser um monge, você vai ganhar um monte de coisa, cara.
Entendi.
Então, assim, monge é muito legal, cara, muito legal, assim. Acho que todo nível você ganha alguma coisa. Uhum. Sem brincadeira, assim. É uma das poucas classes que acho que todo nível tu ganha alguma coisa nova, assim.
Pô, interessante.
Então, tu sente a progressão de verdade, cara, do personagem.
Bate renda.
Cara, assim, ele tem nível que chega até a conjurar magia, né, cara? Com ponto de tiro.
É, amigo, dependendo de como for.
Dependendo do caminho.
Dependendo do que de como você for fazer, do caminho que você seguir, pode, cara. Consegue até conjurar coisas que parecem ser magias, cara.
Olha.
Sabe? Que você pode dar a forma que você quiser, assim. Sabe? É muito legal. Por exemplo, o monge dos 4 elementos, ele pode conjurar, exemplo, uma coluna de fogo e você dá a forma que você quiser pra ela. Isso é interpretativo, sabe? No fim das contas, ela ainda vai contar como uma magia, enfim, daquele nome, né? Mas você pode dar a forma que você quiser, assim, dependendo de como for, respeitando as limitações da magia, né?
Então, uma coluna que, por exemplo, pode ser um banquinho. É. Não é a forma que você quiser, assim, não?
Respeitando os limites da magia. É.
Tá. Dá pra ver, então, que o monge é bem versátil também. Você muito não fica preso só a tiro, porrada e bomba, né?
De verdade, dá pra fazer tudo, cara, de monge. É, monge é muito legal, cara, de jogar.
Não, já quero fazer uma coluna em formato de raquete de tênis.
Tinha nem tênis naquela época.
Não, mas tinha raquete, bobão.
Raquete tinha pra matar mosquito.
Caralho, ele é muito avançado, mano.
Cara, então vamos lá. Partindo aqui agora pros nossos exemplos de monges, e que fica até bem fácil, né? A gente já começou exatamente falando do Aang,
Duelo
já
Shaolin,
falamos das tartarugas ninja também.
Duelo Shaolin, é foda, cara.
Esse é brabo.
Invocou é do fundo, hein? Invocou
Duelo
do fundo.
Shaolin.
Tartaruga ninja também, cara.
Duelo Shaolin passava na Cartoon Network.
Que tinha que achar o Shengong Wu, não era?
É,
foda,
tinha
foda,
um brasileiro
foda,
chamado foda. Edmundo, mano.
Pode crer. Ninguém
lembra.
Caralho.
É, meu irmão, isso aqui é cultura, pô.
Já foi comentado no nosso podcast também o monge do Star Wars.
Ah, é, pode verdade. Crer, pode crer, pode crer.
Só que o Ti lá dele era força.
É isso.
Exatamente,
cara. Força. Aqui, deixa eu perguntar. Vocês acham que o Demolidor se encaixa como monge?
Sim. Ah, podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Por que não?
Teve um treinamento?
Eu acho que sim.
Porradeiro, ligado a meio que uma fé, a né? Mesmo
que também, seja né?
um
também,
monastério.
Né?
É.
É, sim. O próprio Punho de Ferro também, né? Você falou do Demolidor.
Total,
né?
Total, de total.
Até o, como falei, o Batman naquele filme, ele foi treinado no monastério.
O Batman, cara, o Batman, ele é de fato, ele é um monge, né, cara? Porque, na verdade, o Batman, ele é um ninja, né? É. Ele fez ninjutsu, né, cara? Ninjutsu é uma arte marcial também. Né?
Uhum.
O Batman se encaixaria muito no caminho das sombras, né, cara? Do monge aqui, se eu parar pra pensar. Eu acho que seria muito brabo.
Ele é um com a noite, ele é a escuridão.
Sim, cara. Ah, a gente pode falar do Street Fighter, né? Que a gente falou do Ryu, Ken, Akuma. Tem uhum. vários aí, cara. É monge é o que mais tem. Dalsin.
Monge tem bastante referência.
Sagat. Pô,
irmão. Chun-Li.
Pô, muita gente, cara. É. Uma monge é muito bom. Meteu a porra. Bruce Lee, cara. Aí, ó.
Bruce Lee.
Chuck Norris.
Jet Li.
Jack Chan.
Caraca, tem coisa pra caralho mesmo.
Evandro Mesquita.
Theo Becker.
Theo Becker é um
monge. Não, mas o Theo Becker eu acho que ele tá mais pra bárbaro do que pra monge.
Marcelo Dourado.
Também. Anderson Silva. E no final da luta ele agradece lá pro...
Fabrício Verdun.
Lyoto Machida, porra.
Fala vários aqui, enfim.
Vamos ficar citando o UFC aqui agora, né?
Marcos Pasquino, Kubanacan.
Isso aí não.
Aí, galera, gente duplo.
Ai, cara. Alvino Salvador na novela, quero lutar com você também.
Caralho, a novela que tem a família.
Porra, verdade.
De luta livre. Caralho, recicla a novela, puta que pariu.
Da Cor do Pecado, que da tinha a mamuta.
É essa porra.
Que tinha um Apolo.
Isso que... aí, cara, verdade.
Sim.
A música,
me apaixonou cara. Pela Thaís Araújo e tiveram um filho.
Ai,
era uma excelente novela.
Enfim,
vamos lá, vamos lá.
Da Cor do Pecado.
Acabou, boa. chega de monge.
Tinha o Abelardo lá que era emo, que batia.
chega de chute no cu, pelo amor de Deus.
Emo lá, ele se
maquiava. Não aguento mais, acabou, virou vinheta. Virou vinheta.
O Abelardo, bota uma maquiagem lindíssima.
Evander Holyfield.
E foi o melhor campeão da família Mamusca lá. A Rosi Campos era mãe.
Tem o Ed Gurdo do Tekken 3.
Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Liso, eu não vou nem... Virou vinheta já, vai. Liso, guerreiro, vai. Cara, segue a tua.
A melhor história foi do Liso falar da novela, pô. Ela era muito boa da Cor do Pecado.
Pô, é mesmo.
Mó plot twist no bagulho, mano.
Quer citar mais alguém na novela, Frank?
O avô do Raí era o Lima Duarte, que tu vê que depois de velho, ele não era monge, porque ele foi com o marca, a orelha dele já tava chegando no pescoço.
Chega! Liso! Deixa de fato aqui olhar pra câmera, é, Martelo tá ali, é o Liso mesmo, não é Baldo não, galera. Então, Liso, por favor, conte-nos mais um pouco sobre o nosso guerreirinho.
Cara, os guerreirinhos, eles
Abelardo.
São...
Abelardo! Da novela! Excelente guerreiro também, lutador guerreiro. Pode continuar, Liso!
Jorge!
Que tá acontecendo?
Ela.
Então vamos lá. Os guerreiros, cara, eles são... Da mesma forma que os monges são especialistas em bater nos outros com as mãos, os guerreiros são especialistas em usar armas. Eles têm a maior gama de armas, né? A maior gama de proficiências com armas. Eles são especialistas bem equilibrados. Eles conhecem um pouquinho De tudo.
Bem equilibrado, não. É roubado mesmo. Bem equilibrado, não.
Vem com assim, essa porra
de...
não.
Vem com essa porra de bem equilibrado, não, porque o porra, o bicho faz coisa pra caralho. Continua.
Pô, assim, tá escrito na página, equilibrado, então é equilibrado.
A Wizard mente.
Discute com a Wizard.
É, então, eles são treinados, né, pra saber utilizar diversas armas. Eles são treinados pra serem soldados, pra serem guardas de cidade. A grande maioria dos aventureiros também é de anime, dessas porras, são guerreiros. O guerreiro é aquele cara clássico que tem uma espada, um escudo, uma lança e vai vagar pelo mundo dando porrada nos outros e matando monstro pra ganhar dinheiro. Assim, eles são treinados num estilo de luta, tá? Isso no primeiro nível você já escolhe esse estilo de luta. Você tem diversos estilos de luta, dentre eles um duelista. Você é treinado numa luta um contra um. Você tem a arquearia, que você é treinado melhor com arco e flecha. Combater com armas grandes, que você utiliza armas de duas mãos com mais afinco, dá mais dano. Combater com duas armas, você bate com duas espadas, você usa uma arma no off-hand. Normalmente você tem algumas penalidades para usar uma arma no off-hand.
O que é off-hand?
É a mão inábil.
Entendi.
O guerreiro, ele não tem quando ele combate com duas armas. Ele pode ser treinado num estilo de luta defensivo, em que ele aumenta a CA dele quando ele estiver usando uma armadura. E o estilo de luta de proteção, em que ele consegue ajudar o aliado dele. Você usa o escudo pra dar desvantagem pra uma criatura que esteja atacando um aliado seu corpo a corpo, ou seja, 1,5 metros. Mas tem que estar com escudo.
Entendi.
E esse estilo de luta, você é treinado desde que você decide se tornar um guerreiro. Normalmente, até o livro do jogador, ele diz isso, né? Na parte de criação rápida. Todas as classes, a gente não falou isso no episódio passado, mas todas as classes, elas têm... Tem uma partezinha no livro de criação rápida. Pra você que tem preguiça de ler, lê pelo menos aquela porra daquela partezinha, que ele já te dá uma luz. Ele já escolhe um antecedente pra você, escolhe umas paradinhas aí, ó, escolhe já até qual perícia que você pode pegar e...
Cara, não é possível. A Wizard quer muito que você jogue RPG.
Quer mesmo, cara. Quer mesmo.
Não, ela fez tipo assim, eu tava comentando com um amigo meu hoje, que cara... A quinta edição, ela veio pra quebrar barreira, pra tentar trazer mais gente pra esse vício nefasto que é o RPG. Mas
e conseguiu!
Que maravilhoso! Que maravilhoso.
Olha a minha vida aí!
Porra, comprei um livro de RPG, cara. Outro dia.
Olha a quantidade disso aqui, Jesus.
Olha isso. Não dá pra ver. No podcast não dá pra eles verem.
É, mas cara, é muita coisa, mano. Livro,
mas o Franklin tem equivalente a uma enciclopédia Barça ali do lado dele, só de livro de RPG. Assim que acabar esse episódio aí, for lançado, eu vou botar uma foto no Instagram pra vocês darem uma olhada aí na quantidade de livro que eu já comprei.
O que você ganha sendo um guerreiro, além de poder escolher um estilo de luta maneiro e jogar tanto de suporte como o protetivo, né? O sentinela, se não me engano, em outras traduções, que você bota desvantagem, ou o defensivo, que você aumenta a sua CA jogando de tanque, ou então descendo a porrada em todo mundo com a espada gigante.
É, sentinela é talento mesmo.
Verdade.
É porque já tá pensando.
Cara, dá pra perceber que a Wizard fez as classes agora e meio que quebrou um pouco elas no ponto de você seguir uma linha, né? Sempre, por exemplo.
Sim.
O Fabiano falou do monge, a gente viu que ele pode ser uma variação de coisas. E o guerreiro também tem aquele estereótipo de o cara pegar a espada, matar. Mas você tem essa opção também de fazer um pouco de suporte também, né? Que eu acho isso bem legal, bem interessante.
Sim. Inclusive, numa mesa do Mestre Peruco, onde jogamos eu e Frank, antes do Baldur chegar, eu tava jogando de guerreiro. E eu tava jogando de suporte como guerreiro. É, a gente usou um outro livro sem ser o básico pra eu pegar um... Lá no nível 3.
E te matar arquétipo. Para todas as coisas. É isso.
Não. A gente usou a costa da espada.
Verdade.
No nível 3, você pode escolher um arquétipo marcial, que é um outro treinamento que seu guerreiro passa, que vai te dar alguns outros bônusinhos. O meu treinamento, eu conseguia, sempre que eu usasse uma característica no meu personagem, conforme eu fosse usando, upando, sempre que eu usasse uma característica de guerreiro minha, eu podia escolher alguns membros da party pra ter o mesmo benefício que eu.
Caraca.
Foi bem interessante, foi bem interessante.
É, guerreiro, e... cara, é uma coisa bem versátil mesmo, assim, que foi conseguido. Uhum.
E por sorte, o personagem do Liso gostava do meu, então eu recebi alguns benefícios.
Mas ao mesmo tempo, cara, acho que como o Lizovski e o Franklin falaram, é, pô, eu também na... tô jogando, né, atualmente uma mesa, eu tô jogando de guerreiro, e meu guerreiro não sabe usar espada, cara. Tipo, é uma coisa totalmente, tipo, contrário ao que as pessoas acham. Meu guerreiro, ele só sabe usar arco, cara.
Foda.
Tipo, ele é um arqueiro, entendeu? E assim, eu uso minhas manobras lá, enfim, do arquétipo de guerreiro mais pra frente, que tudo voltado pro arco e flecha, entendeu? Ele é um arqueiro.
É tipo o Legolas, né?
É, exatamente, exatamente. E não tem nenhum problema, você pode fazer isso também. Uhum. Sabe? Como vocês falaram, né, acho que foi muito, muito bom mesmo, de verdade, a Wizard ter tirado essa coisa de, ah não, guerreiro parece bate. Pô, não é um ser extremamente idiota, sabe? Sabe, você pode ser um cara que é mais tático, enfim, um cara que observa mais o campo de batalha, ou como o Lizovski falou, você é um cara que ajuda mais o teu grupo, enfim, tem milhões de possibilidades, cara.
Guerreiro você pode ser um líder inspirador, pode, né, que também é um talento, mas...
Verdade, mas
pode. Você pode ser um líder, que era o caso desse meu guerreiro, ele teve esse treinamento por ser um nobre, que blá blá blá, e toda vez que ele usasse uma reação dele, uma reação não, o retomar fôlego, isso no primeiro nível de guerreiro você ganha, retomar fôlego é uma habilidade que você pode usar sua ação bônus para respirar e dar mais um pump na sua vida, dar uma restaurada.
Um D10, mais um nível de guerreiro, para ser mais exato.
Caralho.
Dá uma restaurada.
É, no primeiro nível é absurdo.
Porque você começa com um D10 de dado de vida. Então você recupera o seu dado de vida, mais o seu nível de guerreiro.
É, porque é roubado, né? Então já é mais
muito. Outros
níveis, né? Isso no meio do combate, mano.
É, tu recupera além do que tu tem disponível, né?
Ah, é. Seria.
Saudade.
Mas vamos lá. Então, já que a gente acabou de falar, né? O dado de vida é um D10. Então no primeiro nível você começa com... 10, mais um modificador de construção de vida, então tem bastante vida, é uma das maiores PVs que tem, é o do guerreiro, acho que ele perde pra Bárbaro,
só
perde pro cara que é o animal batendo de machado, proeficiências, ele é proeficiente em todas as armaduras,
caralho,
todas, é uma
qualquer
armadura
uma.
Ele sabe usar, é a armadura ele sabe usar, ele pode usar,
tanga de ferro tá usando,
aquele biquininho tá usando. É isso. Usa qualquer armadura que caiba nele. E escudo. É, tem que caber. Ele não vai pegar a armadura de um anão que vai ficar um pouco escroto, né?
Vai ficar apertado. Se for um guerreiro anão, tá tudo certo.
Mas vamos lá. É, você sabe usar todas as armas simples e marciais. O que são armas simples e marciais? Mais pra frente, quando a gente chegar nas armas, a gente explica todas. Mas as armas marciais, geralmente... são armas um pouco mais elaboradas, mas não são exóticas. São as armas mais corriqueiras pro uso militar da época. E as armas simples são realmente armas simples. São armas que, teoricamente, qualquer um conseguiria usar.
Adagas, exatamente. É, esse tipo de coisa.
Perna de três.
Uma faca de pão, exato, que é o famoso tacap.
Bastão, é. Soco, uma
mini use.
Porrete. Vamos lá, ele não tem nenhuma proficiência em ferramenta, infelizmente.
Poxa vida.
Pô, também tava querendo demais, né?
Pô, era maneiro, já pensou ele ter proficiência com ferramenta de ferreiro, então ele não ia precisar de ninguém, o cara ia ser o...
A ferramenta do guerreiro é a violência.
Essa foi muito boa, mano. Bem bolada.
A espada é a arma do diálogo do guerreiro.
As salvaguardas do guerreiro. Ele tem salvaguarda em força e constituição. Cara, é um guerreiro.
Quem poderia imaginar?
Né, cara?
Pra surpresa de zero pessoa.
E não, para por aí.
Ele eu tô com saudade de falar isso, sabia? E não para por aí.
Ele pode escolher duas perícias. Entre acrobacia, atletismo, história, intimidação, intuição, lidar com animais, percepção e sobrevivência. Aí escolhe duas, você vai ser proficiente nessas duas perícias que você escolheu. E é isso.
É isso tudo.
Um guerreiro nível 1.
Tem uma listinha de equipamento ali que você vai ver lá no livrinho de vocês.
Ah, verdade.
O que o Fabiano falou dos caminhos, né, que o monge tem a seguir, o guerreiro também tem, né?
Isso, é o arquétipo marcial, né, que no terceiro nível você escolhe. No nosso livro do jogador, nós podemos escolher entre Mestre de Batalha, Campeão e tem mais um.
Cavaleiro Arcano.
Cavaleiro, é, Cavaleiro Arcano, ou na tradução do meu livro e do Frank, Cavaleiro Místico. O que que são esses arquétipos? Eles são caminhos, né? Que o seu...
Guerreirinho.
Ele passou a seguir e ele vai ganhando coisas conforme ele vai subindo de nível. Por exemplo, o Mestre de Batalha, ele ganha mais um dado aí pra fazer algumas manobras durante o combate.
Muitas manobras.
E bater nos outros ou infligir desvantagem no cara. E é umas paradas sinistras.
Ah, mentira que você tá me falando que guerreiro bate nos outros.
Depende. O meu guerreiro... Não, batia assim.
Batia.
Batia, se defendia bem pra caralho também. Fabiano ficava puto.
Até o último momento, né, amigo? Infeliz.
É. E é isso. O guerreiro, ele tem esse arquétipo marcial no terceiro nível, onde ele vai upando conforme ele vai... Ele vai ganhando habilidade conforme ele vai upando, conforme ele vai subindo de nível. E um guerreiro, assim, com... No nível... O Fabiano deu o exemplo do nível 14, né? Eu vou dar o exemplo do nível 15, que você ganha características de arquétipo marcial no nível 15 do guerreiro. O guerreiro ganha coisa todos os níveis, do 1 ao 20. A tabela dele, ele ganha características de classe todo nível tem uma frasezinha do lado com alguma coisa que você ganhou. Todo nível, do 1 ao 20, mano. É muito bagulho que ele ganha.
Só que você não falou a coisa mais absurda que o guerreiro tem, que nenhuma outra classe tem, amigo. Que é poder atacar uma porrada de vezes no mesmo tempo, cara. Cara,
calma.
Irmão, no calma. Nível 20...
Cara, calma, Fabiano. Tá parecendo até que tá usando surto de ação.
Tô nervoso aqui. Meu irmão, o boneco é enjoado no nível 20, cara. Enjoadíssimo, cara.
Mano, no segundo nível você já consegue bater duas vezes no cara. Assim, de graça.
Só pensa que no nível 20 você pode bater 8 vezes. Só isso que eu digo, bro.
Nossa senhora. É, quantas vezes?
8 vezes. Oito.
Caralho! Oito.
É esse nível. É isso, acabou o guerreiro. É só esse desastre. Acabou.
Porra. No 20, no, quando você tá com 10% disso, que é o nível 2, você já bate duas vezes. Você é a única classe que no nível 2 já dá duas porradas assim, tipo, blá blá blá. Na verdade,
o monge bate no nível 1.
O monge bate no nível 1.
Toma.
Mas no nível 2 você consegue dar...
Respeita meu monge.
3 ataques no nível 2. Você consegue dar 3 ataques no nível 2 com o guerreiro.
Depende. Aí depende da habilidade.
Vai depender do seu caminho, sim. É. Você consegue dar 3 ataques, cara. Dá pra fazer.
Dá pra fazer.
O guerreiro é uma máquina de moer carne. Essa é a verdade.
Porra.
Tu dá 2 espadas na mão dele, enfia ele assim e ele vai moendo carne. Pá, 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 pá. Tipo Baraka. Do Mortal Kombat. E é um exemplo de guerreiro, Baraka. Que eu não tinha pensado e saiu
assim. Ou de monge. Caindo.
Não, porra.
E de monge tem Abelardo.
Ah, não. Começa não. Porra. E vamos já emendar aqui nos nossos exemplos dos nossos guerreirinhos. E eu tenho que falar aqui que o maior guerreiro que esse planeta já viu é o Renanzinho, nosso guerreirinho.
É o nosso guerreiro.
Ai, meu Deus, cara.
Você é assim, é tudo pra mim. Você é meu guerreirinho.
Renanzinho sobreviveu a vários ataques. Ai, ele cara. Certamente usa surto de ação sem pensar duas vezes.
Ai, caralho. Cara.
Uma vez tinha uma ratazana aqui em casa. Ele deu um surto de ação e pegou a vassoura e matou ela.
Ai, meu Deus.
Foi mordido, tive que levar pro hospital. Contraiu leptospirose, mas tá bem. Tá vivo?
A vassoura que é uma arma simples.
Exatamente.
Vassoura é uma arma simples.
E aí, Elisóvio, o que mais a gente tem exemplo de guerreiro aí? Além do Renanzinho.
O Baraka, que eu acabei de dar, né, no Mortal Kombat.
Ah, a trupe toda do Senhor dos Anéis.
Não.
Que é o Gimli, o Legolas.
Toda não.
Faramir.
Não. Toda não.
Aragorn é um ranger.
O Aragorn é um ranger.
Não, mas o Faramir é guerreiro.
Faramir é...
O Faramir e o Boromir são.
O Legolas
não.
Também, né?
O Gimli também.
É. Sim, verdade.
O Gimli é também.
Aí, ó. Viu, pô? Todo mundo guerreiro.
Não, penso. quem tem espada é guerreiro.
Até o Gandalf dá pra ser considerado um cavaleiro. Não. O
Gandalf é uma entidade, ela.
Dá pra ser um mago com multiclássico mesmo.
Não, um cavaleiro arcano.
O Ichigo do Bleach é guerreiro.
Ichigo do Bleach.
Mais ou menos.
Tem um espadão, hein, guerreiro?
Eu não sou otaku fedido, vocês que são otaku fedido.
É isso.
Ah, não, pô, o Guts do Berserk, pô.
Guts do Berserk, guerreiro.
O cara é sinistro, irmão. Sanuzuki Sagara, Samurai X.
Guerreiro.
Samurai X, aí tem vários aí pra tu pensar, tem milhões aí. O próprio Kenshin, o Saito.
Kenshin Himura.
Ali, é. O Eric do Caverna do Dragão é um guerreiro, só que ele é da proteção.
Verdade, é. É
verdade, verdade.
Ele usa só o escudo.
O Eric da produção é igual aquele menino lá do Crônicas de Nárnia também, que é guerreiro.
É verdade. Os dois do Crônicas de Nárnia, né? O Edmundo e o irmão dele, que eu não lembro.
Eu lembro do Edmundo, que é mais bravo.
Só tem guerreiro. Pegou medieval, tem espada, guerreiro.
Crono do Chrono Trigger, guerreiro.
Cloud Strife, porra, do Final Fantasy VII. Guerreiro. Guerreiro com várias espadas, dando porrada em geral.
Ó, oh, podendo ser multiclasse também, o Geralt é guerreiro, porra.
Geraldão, é verdade.
É, Geraldão. É um cavaleiro arcano. Geraldão seria um excelente exemplo de cavaleiro arcano.
Aí, porra. Fenomenal. Geraldão, a gente não vai conseguir superar o Geralt, não.
O Yasuo do League of Legends é guerreiro.
Tem os anões lá do Hobbit também, pô. Tem o do Alien. Tem alguns, né, cara?
Todos os anões do...
Olha, escudo de carvalho.
Pensou porradeiro, pensou espada, é guerreiro. Próxima! Uma coisa que eu quero lembrar a todo mundo aqui, antes da gente entrar no nosso assunto principal, é pra galera se inscrever na nossa Twitch. twitch.com/blackcaverpg, que a gente tá fazendo umas mesinhas de Call of Cthulhu lá, que é um sisteminha diferente do D&D, né? É um sistema mais voltado pro terror, então vai, apaga a luz, acende a vela.
Mas vai ter a D&D também.
D&D vai, também. Vai ter D&D, tem, já rola também às vezes um Phasmophobia lá.
Até jogos.
Jogos de diversão. É isso, e dá aquele subprime pra gente, que eu sei que você tem Amazon Prime Video e não tá fazendo nada com esse subprime. Escorrega o sub pra nós lá. Então vamos para o nosso episódio.
Escorrega!
Escorrega. Seguindo aqui a nossa terceira classe do episódio de hoje, a gente vai para aquele ladrãozinho.
Ladrão. Lalau.
Ladrão.
Ladrãozinho. Seu ladrão. Ladrão.
Ladrão.
Eu não sou, não.
Eu só lembro da cena do Chaves, né, cara?
Eu só lembro ladrão. Do Aladdin. Eu fiquei triste agora, cara. Ladrão. Valeu, vou chamar o Baldur, porque, porra...
Ah, ladrão. Ladrãozinho.
Então, o nosso ladrãozinho aqui, nessa bancada maravilhosa, faça as honras, Frank.
Olá. Vamos falar um pouco daquela galera que vive no centro da cidade enganando os outros com onde está a bolinha. Aquilo é um ladinho.
E aí, cara?
Quando você vai no centro da cidade, sempre tem uma barraquinha, um caixote, um cara com três tampinhas de empada e a porra na bolinha rodando daquele jeito lá. E a galera fica apostando dinheiro,
irmão. Que centro da cidade é esse, irmão?
Caralho, Fabiano, tu nunca viu isso?
Uruguaiana, nunca viu isso?
Aqui não, mano.
Caralho, Fabiano. Que
isso, cara?
Tu nunca viu o maluco lavando as pedras portuguesas da Uruguaiana?
É.
Cara, não. Nunca vi isso, não.
Nunca vi nenhum desses dois?
Fabiano só fica aqui na Vila da Penha, irmão.
Playboy, só vai pro centro de Uber. Já vi.
Começou.
Deixa
pra
lá, deixa pra lá.
Playboy.
Nunca pegou o metrô com o Steve.
É elfo, cara. É elfo, irmão. Elfo não vai no centro da cidade.
Não se mistura. Essa raça aí não se mistura.
Vamos falar de uma galera que tem uma habilidade com a mão um pouco mais rápida aí, em esconder coisas e pegar coisas, investigar coisas e fazer armadilhas, ou desfazer armadilhas também. Vamos falar sobre o Ladino, que pra mim é a melhor classe do D&D, ponto final, e acabou.
Acabou o podcast, a classe quase tudo.
Quase tudo.
Cara, você pode falar o que você quiser na tua mesa, fingir, inventar idioma, que teu mestre vai ter que aceitar isso, por causa da gíria de Ladino, que eu já fiz isso várias vezes com o Fabiano. Sofreu na minha mão com o gíria de Ladino. Então você é um cara sagaz aí, você tem a arte de até enganar as pessoas.
Streetwise.
É o malandro da Lapa.
Exato.
Caralho.
Só que aqui, tua função aqui não é só roubar, não. Tu faz outras coisas também. Até influenciar pessoas com um porte maior na sociedade, você consegue fazer sendo um ladino. Mas isso é outro livro.
E no nosso livro base, o que tem aí de ladino?
Vamos lá. Característica da classe.
Então, ladino você começa com um D8 pontos de vida.
E cada vez que você sobe de nível, você vai aumentar mais um D8. Sabe como é que é? Você joga um D8, ou você vai botar metade de um D8, mais constituição.
Mais um. Metade mais um.
Mais um. Cara, você é proficiente em armaduras leves. Como você é um ladino, você tem que, às vezes, meter o pé em alguma hora, você não pode estar com uma armadura muito pesada. Proficiente em armas simples, besta de mão, espada longas, rapieiras e espada curtas.
E já aprendemos nesse episódio que armas simples pode ser uma vassoura, um rodo, entendeu?
Um banco.
Um alfinete.
Caralho.
Porra. Você também é proficiente em ferramentas de ladrão. O que você pode fazer? Pode destrancar uma portinha.
Vender curso online.
Opa, processo. Você pode ser, fingir que é coach de alguma coisa, senão sendo coach. É
coach quântico.
Você pode fingir que ser coach e de fato ser coach, que aí você também tá sendo
ladrão. Um ladino.
Reprogramar DNA quântico.
Você pode mindset de todo mundo.
Na moral. Cara, você é proficiente em destreza e inteligência, porque além de correr, você tem que pensar quem você vai roubar. Você pode escolher 4 perícias de uma listinha bem maneira.
4?
4.
Porra. Cara, que absurdo. As outras são tudo 2, pô.
O cara é um perito.
É ladino, irmão.
Porra. É chamada classe especialista.
Exato, irmão.
Não à toa que a gente fala que a classe é roubada.
Agora ele é especialista.
Nossa senhora.
Puta que pariu. Valeu. Vamos voltar aqui, rapaziada. Valeu.
Essa, aí, essa aí eu não vi chegando não, mano.
Vamos pra listinha aqui. Perícias. Pode ser acrobacia, atletismo, atuação, enganação, furtividade, intimidação, intuição, investigação, percepção, persuasão e prejudicação.
O quê, amigo? Estudei lá.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Meu Deus. Caralho, inclusive, já enfrentei muito esse colégio aí no interclasse já.
Fora escolher isso tudo, ter essa vasta opção, você tem uma listinha de equipamentos bem legais também, que tá aqui no livrinho do jogador. Falando um pouco de ladino, vou falar logo da parte mais da pelona pra mim do latino, que é o ataque furtivo.
Ah, começou ele.
Famoso backstab.
Em leve mais alto, isso é uma fireball, irmão.
Praticamente.
Isso é uma fireball. O que, que você pode fazer com o ataque furtivo?
Ah, quem recebe o que pode fazer é chorar só mesmo.
Exatamente.
Né?
É. No caso é.
Exemplo, seu companheiro está engajado em uma batalha, está a 1,5 metros com seu inimigo, está engajado, e você vai fazer um ataque, pode ser de longe, pode ser de perto, você ganha um ataque furtivo só por teu amiguinho estar engajado com ele.
Que coisa linda.
Resumindo, você vai ter um D6 a mais no seu dano, isso no level 1. Você tem...
Oi?
Exatamente.
Cara, então o amiguinho distrai e você bate, é isso?
É, praticamente.
Às vezes nem distraído, às vezes você pode se esconder e vai procar também essa habilidade. Você vai ganhar.
Então, fazendo um remember aqui, se o cara for um halfling, que já tem a habilidade lá de se esconder atrás dos outros, e for ladino, ele faz um estrago,
assim,
né,
que meu começa amigo? O Obocom.
Olha o Cobocom aí, gente! Exato.
MF.
Peruco.
Aí começa os Max Steel, só os bonecão.
É, MF, tu acha que para?
E não para não por para. Aí?
No level 1 você tem uma habilidade chamada manha. Você pode escolher duas das suas proficiências.
Duas das suas
proficiências de perícias.
Pra jogar com...
Ou com alguma ferramenta. E você vai ter o bônus de perícia duplicado.
Cara, que roubado.
Duplicado.
São duas vezes,
duplicado,
né?
Só pra deixar claro. É, duplicado.
Uhum, irmão. 2x,
então, 2x. No level 1, cara, tu tem, pô, tua proficiência naquela perícia duplicada, irmão. Então isso é muita coisa.
Muita coisa.
Com level 1. Ah, mas ele não bate duas vezes, meu irmão. Ele tem proficiência duplicada, irmão. Pra que ele vai bater duas vezes? Exatamente. Às vezes ele vai ganhar um desenrolo isso. Vai nem bater. Vai nem sangrar, vai nem doer. Fora é só gira de ladrão. Que você tá ali pelo submundo, tá ali na Uruguaiana, tu tá ali por Madureira. Mercadão, quer comprar pô um bode.
Tu tá ali na feirinha de Acari.
Na feirinha de Acari, amigo, um bom lugar.
Embolar um Super Nintendo que tá caro.
Meu irmão, o cara falou emboladinho contigo, tu fala, uma pessoa normal não vai entender, o ladino vai entender. Você tem um linguajar próprio da rua, que você vai se safrar de algumas paradas, vai achar algumas informações, só o desenrolo, vocês vão se reconhecer pelo esse dialeto, essa gíria de ladrão.
Ó o rapa.
Então, cara, isso tudo no level 1, gente. É muito bom.
Cara, só pra terminar, assim, tu falou do ataque furtivo, mas além disso ainda tem outra forma que você consegue procurar o ataque furtivo também. Se você tem vantagem no ataque, já proca. E é isso. Nossa. Qualquer vantagem que tu tenha pra atacar a criatura, o inimigo, seja lá o que for. Tu tem vantagem e você acerta, entra o ataque furtivo.
Caralho!
É isso. Lembrando que tem que sempre ser com uma arma de acuidade ou à distância.
Uhum. O que, que é uma arma de acuidade?
Exatamente.
Acuidade.
Acuidade é uma arma que você pode usar usando destreza ao invés de força pra bater. É isso.
São as famosas armas rápidas.
Exatamente. Rapieira, florete.
Adaga.
Exato. E é da arma à distância, como o Fabiano já falou.
O que é bem quebrado.
E falando assim da progressão do Ladino, cara. Level 2, você ganha um bagulho chamado Ação Ardilosa. Cara, que eu acho quebrado também, acho roubado demais, cara. Meu Deus.
Isso é muito bom, cara.
Cara, você pode usar a sua ação bônus pra desengajar, correr ou se esconder. Coisa que você gastaria uma ação pra fazer. Você vai fazer isso na sua ação bônus. Você, imagina, você pode andar metade do seu deslocamento, bater no cara e ficar engajado, bater no cara, desengajar com a sua ação bônus e meter o pé, cara. Porra, o cara...
E tomar um chá e ver da cor do pecado e voltar pra batalha. Exato. Ainda assim, na tua rodada.
Dá tempo.
Dá. E muitas outras coisas, cara. Você tem, pô, level 5... Você reduz o dano sofrido pela metade quando for atingido. Cara, é um bagulho... Não tem nem o que falar sobre o Ladino, cara.
Surreal, né? Cara, Angola, é muito... só pra galera ter noção...
Cara, assim. É muito bom, cara.
Só pra galera ter noção do quanto esse ataque furtivo é bom, fala quantos D6 a mais esse Ladino tem no nível 20. Só pra galera ter uma noção.
Cara, resumindo, você tá com a rapieira que vai te dar 1D8 de dano.
Só isso, né? Vai te falar, é pouco, né?
1D8 de dano. Tu level 20, você vai lá... Pô, vou atacar com a rapieira, meu amigo tá engajado. Irmão, tu vai dar 1D8 de dano, mais o seu furtivo, que são 10D6.
Meu Deus.
10D6.
Caralho.
Por causa que absurdo. Ataque
furtivo, mano. Detalhe, é maior do que uma fireball.
É maior? Tá?
Não, mano.
São 2D6 a mais do que uma fireball, irmão.
O maluco vai ter que comprar um War pra ter 6D6 e depois os outros 4 ainda vai ter que arrumar e emprestar de amigo, irmão.
É verdade.
Ladino é muito bom, cara. E
não falando só desse mecânica, né, cara? Jogar de Ladino é divertido.
É muito bom mesmo, cara.
Você pode, fazer vários roleplays engraçados, cara. Conversar, enganar as pessoas. Pô, você também fica responsável por uma parte interessante da dungeon. Que é de investigar armadilhas.
Exploração, né?
Exploração. Cara, você é muito versátil. Muito você, bom. Mesmo sendo um cara que dá um dano massivo, um dano bom, você consegue fazer outras coisas. E você tem outros caminhos de ladrão também, né? Você,
exatamente.
No level 3, você escolhe sua árvorezinha de ladrão. Você pode ser ladrão mesmo, pode ser assassino. E trapaceiro arcano, pra você dar, pega umas magias de mago ainda pra...
Além de ladrão, ainda faz magia ainda.
Exato, você ainda pega umas magias, umas pequenas... Não, você não vai ficar tão bom quanto um mago, né? Óbvio. Mas pra quê? Pra que precisa? Tu tem mas ataque ajuda. Furtivo?
Exatamente.
Você tem ataque furtivo? Não tem, não tem necessidade. Mas você ganha umas magiazinhas ainda. Cara, é muito bom, cara.
Muito. Recomendo! Caralho, roubado demais esse cara aí. Como é que o Perugo falou, tá muito Max Steel.
Muito Max Steel, só o de bonecão, joga de Ladino.
Cara, e Ladino, além dessa galera aí que a gente já citou no início aí da classe, né? Como coach quântico, vendedor de curso online.
Filho de presidente.
Isso. Eita!
Isso. Opa!
Esse eu tenho que concordar mesmo.
Olha só!
Do Bolsonaro.
Olha só, ó!
Laranja.
Olha só, não gosto de falar meu nome nessa porra, não, hein? Brincadeira, pode falar. Tá certo, brincadeirinha. A Ladina tá boa. Tudo na puta. Ai, tá. Tá certo. Brincadeirinha. Só brincadeirinha saudável.
Eu quero reiterar aqui que é impossível gravar olhando pro Frank.
Não dá, tá certo, brincadeirinha.
Valeu.
Tá certo. É uma brincadeirinha saudável aqui.
E na cultura pop, quem é que a gente pode falar que é Ladino, assim, o perfeito exemplo de Ladino? Ai,
é, Bolsonaro!
Inácio.
Não, é Inácio. Não, Bolsonaro, qual deles? Todos?
É. A família, é a família de Ladino.
É, verdade.
Cara, então, não vou falar bem de Ladino, mas vou falar um pouco de assassino. Eu vou falar da família do Killua, do Hunter vs Hunter.
Ah!
Eles têm uma habilidade, eles são rápidos. E tem esse lado assassino deles também, que é uma opção na sua sub-raça.
Verdade.
Subclasse.
É, você falou em assassino aí, eu acho que a galera do Assassin's Creed.
Exato, não.
Não esses novos,
não,
né?
Não, até os novos, sim.
Que é porradeiro.
Não, mas não, tem furtivo também, tem missões furtivas. Eu tô jogando.
Ah, tá, tu tá jogando, mas tipo, os primeiros lá, a saga do Ezio é tudo furtivo praticamente.
É, mas é isso, é maneiraço. Tu se infiltra no meio da população, aí dá os golpes furtivos lá, se desfaz.
Backstab lá.
Cara, é um bom exemplo.
Carteira.
Assassin's Creed eu acho que é um bom exemplo.
Verdade.
A galera vê que eles conseguem se infiltrar no meio da população. É bem coisa de ladino mesmo.
Verdade, cara.
Esse lance do Assassin's Creed.
Acho que ladrão, né, cara? Como propriamente você falou, porra. Quem é o melhor ladrão do que o Bilbo Baggins, né, cara? Que é o...
Real.
Que o Gollum fala, né? Ele mesmo fala, né, cara, no filme. O cara só roubou o item mais poderoso de toda a Terra-média, só isso.
E detalhe, né, cara? Como a gente falou de ladino também, questão de desenrolo, que você frisou num dos episódios... Cara, ele desenrolou com um dragão vermelho, irmão.
É, amigo. E não é qualquer dragão, MF. Quem é esse dragão vermelho, cara?
Meu amigo, aquele vozerão.
O Benedito.
O Benedito Cumberbatch.
Caralho, não é pra qualquer um pra desenrolar com o Benedito, não, mano.
Não, meu amigo, se ele fala hi só com aquela voz lá, já era pra mim.
Já falei no teste. Já.
Mano, mas, cara, Ladino é muito bom de jogar, cara. Gosto bastante.
Sim, cara.
É muito bom, cara.
Poderia falar que o Ninja Gaiden é um Ladino também?
Ele pode ser um guerreiro também.
Pode ser um monge também. Olha aí.
Ele pode ser um ninja também.
Olha aí. Multiclasse.
O cara pode ser um multiclasse. O maluco é brabo. Mas um ninja nada mais é do que um ladino, assassino.
Exatamente.
Entendi.
Barra é um multiclasse de monge com...
Você tá falando que todo ninja é ladrão?
Opa.
Eu queria pedir perdão aqui a todos os nossos fãs de Naruto, tá entendendo?
Exato. Todos os praticantes de ninjutsu aqui, do clã Iga e Koga. E, porra, tá falando...
Desculpa, porque... Não sei por que o Liso permite que o Baldur venha pra falar... Assim...
É verdade, cara.
É, caralho.
Quando o Liso tava aqui...
Tava tudo bem.
É. Não rolou isso.
Mas... E você vê que, por mais irônico que seja, a câmera tá desligada agora.
É, porque o Baldur não gosta de aparecer pras câmeras.
Aham.
Eu gosto das câmeras, eu gosto das câmeras. Ele falou que não fala com bandeirantes.
Não fala com bandeirantes.
Esse Baldur mesmo,
atrapalha. Meu Deus, que figura, cara.
Então a gente vai encerrando por aqui. Mais um episódio, mais três classes aí. Faltam, chegamos o quê? Na metade, né? Das classes do livro do jogador.
Opa, metade.
Metadinha.
Eu tô melhorando em matemática, galera. Me perdoem.
Essa metadinha.
Alguém aí tem uma consideração final?
Eu tenho a consideração final aqui.
Pra vocês botarem no YouTube e acompanhar a saca do Abelardo na novela da Cor do Pecado, que foi uma transformação maravilhosa dele. Ele era um rapaz meio tímido, que escutando os rockzinhos dele, depois ele virou um porradeiro monge com a maquiagem que parecia até o Aphelios do League of Legends.
Verdade.
Foi maravilhoso. É uma maravilhoso.
Cara, ficou igualzinho
ao Aphelios do Pablo do Qual É a Música, né, cara?
Exato. É muito bom. O Afeli foi inspirado no Abelardo.
Certeza.
Olha só, eu não digo que nós somos os melhores, eu não digo que nós somos os maiores, mas nós somos o único podcast que entrelaça tão bem D&D com cultura brasileira assim, viu?
É verdade.
Porque juntar Belo Graciane Barbosa, juntar aí uma novela lindíssima...
Da Cor do Pecado!
O Abelardo
era o Caio Blá. Que era um rapaz sem graça que virou Abelardo e estourou e virou sensacional.
Resume aqui pra gente em 30 segundos da Cor do Pecado, mas antes eu quero falar pra quem ainda tá ouvindo a gente, vai na Twitch agora, dá follow na gente porque tá rolando live de RPG toda semana e quando não tá rolando live de RPG, tá rolando live de algum outro joguinho que a gente inventa, é isso?
É,
vamos lá, 30 segundos
calma
pra
aí.
Poder resumir da Cor do Pecado.
Antes disso também, fala. Eu quero agradecer ao... pessoal lá do grupo do D&D 5E, que a gente vai semanalmente, quando a gente postar alguma coisa do nosso podcast, a gente vai botar lá no grupo pra rapaziada. E se você não tá nesse grupo ainda, que já tem
tá dando
brasileiro mole. Pra tá caralho, dando
mole. maior grupo de D&D quinta edição do Brasil Voronil, irmão.
Brasil!
botar o link aqui embaixo. Já chega falando lá que foi Baldur que te mandou.
Fala assim, Baldur me mandou e eu já tô aqui pronto com a minha, com o meu elfo belo, classe bardo, entendeu?
Exatamente, meio Baldur me enviou para uma aventura em Baldur Gates.
É isso. Porra, é isso. Agora, resumi.
Vai. 30 segundos pra defender da cor do pecado. Valendo.
Valendo!
Homem playboy que deu uma bolada na mulher, foi pro Maranhão, engravidou, depois se perdeu no mar. A mulher veio procurar o pai dele no Rio de Janeiro, encontrou o avô careca, cabeludo e tal. E depois viu que a família do cara era de lutador, que a mãe dele tinha feito um coito com o velho e depois ele tinha um irmão gêmeo. E foi uma loucura que a mulher foi traída, queria acabar com essa mulher que arrumou um filho. E não deu certo!
Da cor do pecado, senhoras e senhores! Acabou! Acabou por hoje!
É um corpo delgado, da cor do pecado que faz tão bem. Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu, tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu. Quando você me responde.